No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Depois de 9 meses do fim do prazo previsto no Plano Nacional de Educação para a sanção dos textos municipais e estaduais, só agora começa a valer o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte. A lei determina diretrizes para a educação belo-horizontina para a próxima década. Mas quais vão ser os desafios que o município vai enfrentar para pôr o plano em prática? Representante da Secretaria de Educação garante que a capital já está no caminho certo, mas professores e servidores da rede municipal de ensino contestam pontos polêmicos. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Apreciação lenta, mas com promessa de implementação ágil. É o que garante a Secretaria Municipal de Educação de BH, com relação às metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. O texto deveria ter sido sancionado em junho do ano passado, conforme previsto no Plano Nacional de Educação, mas só foi aprovado pela Câmara em dezembro e sancionado pelo prefeito Márcio Lacerda no último dia 15. De acordo com a pasta, a Meta 1, que prevê a universalização da educação infantil para crianças entre 4 e 5 anos de idade até o fim de 2016, já foi cumprida. A meta também prevê a ampliação da oferta em creches para crianças de até 3 anos de idade até o fim da vigência do Plano Nacional, em 2024. Para a Secretaria, o principal desafio para o cumprimento do Plano Municipal é referente aos ensinos médio e superior. É o que afirma o diretor da Formare, Escola de Formação dos Profissionais da Rede Municipal de Educação, ligada à Secretaria Municipal, César Moura.
Grande parte das metas do plano municipal já foram alcançadas pela cidade. Na educação infantil, nós já alcançamos a universalização da educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos, que estava prevista para 2016. Consolidamos o atendimento no ensino fundamental. Outra meta que nós já alcançamos também é do atendimento na educação em tempo integral. Eu acho que os maiores desafios estão ligados ao atendimento no ensino médio, que não é de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, sim do governo estadual.
Se por um lado a Secretaria Municipal de Educação acredita que o plano já foi praticamente todo cumprido, por outro, os trabalhadores em educação reivindicam emendas que foram retiradas do texto original, que diziam respeito à valorização dos profissionais. Apesar de o inciso 9 do artigo 2º da lei do PME garantir a valorização dos professores como um dos pilares do texto, os trabalhadores denunciam que a prefeitura não paga o piso salarial da categoria. Além disso, apesar do plano determinar que 1/3 da carga horária seja para a elaboração dos planos de aula e trabalhos extra-classe, na prática o período do recreio é contado como esse tempo. Outra queixa, a equiparação dos planos de carreira de professores da educação infantil com os demais professores, foi retirada do texto. O diretor do Sindrede, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, Anderson Rocha, esclarece como os profissionais da rede municipal pretendem pressionar a prefeitura para que as reivindicações sejam atendidas.
A gente pode utilizar os instrumentos como são naturais, primeiro de continuar a reivindicação, né? Junto à prefeitura, já estamos orientando os professores a fazer esse requerimento administrativo junto à prefeitura. A venda negativa, nós já vamos orientar a ingressarmos com ação judicial para garantir esse 1/3 de atividades extra classe. Além de, mais adiante, provavelmente demandar o Conselho Municipal de Educação a se posicionar. O nosso desejo era evitar ir para a justiça, porque isso demanda tempo também e um prejuízo também para a população, né? Somente se mover através da justiça, né?
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos foi procurada por 2 semanas para responder aos questionamentos referentes ao não pagamento do piso salarial da categoria e à equiparação dos planos de carreira, mas não houve resposta. Com relação ao Plano Estadual de Educação, o texto ainda tramita na Assembleia Legislativa de Minas e está sendo levado para discussão em 12 cidades mineiras antes de ser apreciado no plenário. O próximo encontro está marcado para 1º de abril, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Repórter Maria Dulce Miranda.
por dentro da UFMG.
IEAT, Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, promove na segunda e terça-feira da semana que vem terceiro colóquio sobre a educação superior. Serão apresentadas experiências relacionadas à avaliação e à flexibilização na educação superior após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que completa 20 anos em 2016, bem como aspectos mais específicos, como os procedimentos avaliativos que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. É das 9 da manhã às 6 da tarde na Faculdade de Educação da UFMG Campus Pampulha. O evento é aberto ao público. Confira a programação completa em www.ufmg.br/IEAT. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Submissão de trabalhos para o 12º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística termina em 31 de março. O tema é Pesquisa, Inovação e Difusão em Estatística. O evento está marcado para o mês de julho em Porto Alegre. Saiba mais em www.redeabe.org.br/NovoSinap2016. 15º Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar recebe resumos até 31 de março. O evento vai ocorrer entre os dias 9 e 12 de novembro no Minas Centro, em BH. Informações em www.controledeinfecção2016.com.br. 3º Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo, evento que ocorre no fim de junho em São Paulo, como parte do 11º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage, recebe inscrições de trabalhos até 30 de abril. Entre os temas propostos estão a Lei de Acesso à Informação no Brasil e no Mundo, Jornalismo de Dados e Reportagem Assistida por Computador. Saiba mais em www.abrage.org.br.
Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Barbante, Ripas e Luta. Ocupações organizadas de terras urbanas no Rio de Janeiro, 1983-1993. Escrito pelos arquitetos Jerônimo Leitão e Elane Frossardi, é a novidade do acervo da editora da Universidade Federal Fluminense. A obra analisa as ocupações urbanas organizadas que surgiram nas décadas de 1980 e 1990 e hoje se transformaram em bairros populares na região metropolitana do Rio. Saiba mais em www.editora.uff.br. Editora Univale, da Universidade do Vale do Itajaí, lança a segunda edição do livro Administração de Materiais, um enfoque logístico, organizado pelo professor Mércio Jacobsen. É um guia prático com estratégias para gerenciar situações diversas do cotidiano, voltado principalmente para estudantes e empresários. Informações em www.univale.br. Memórias do curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília são lembradas em Criação da Faculdade de Biblioteconomia da UNB, 1962-1967, dos organizadores Maria Alice Guimarães Borges e Marcílio de Brito. São documentos, fotos, depoimentos e entrevistas com docentes, discentes e funcionários do curso. O lançamento é da editora UNB. Saiba mais em www.editora.unb.br.
Termina aqui essa edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo feriado, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.